Entrevista.
Nós vamos conversar agora com a doutora Valéria Ota, farmacêutica com especialização em homeopatia e formação na formulação de produtos utilizados na medicina tradicional chinesa, diretora da Associação Brasileira de Ensino e Difusão das Fórmulas Magistrais Chinesas e membro do Grupo de Trabalho em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa do Conselho Federal de Farmácia. Boa tarde, doutora Valéria Ota.
Boa tarde, obrigada pelo convite e agradeço o, né, poder falar para os seus ouvintes.
Doutora Valéria, nós é que agradecemos a sua participação aqui no nosso programa e eu vou começar lhe perguntando o que é a medicina tradicional chinesa.
Olha, a medicina tradicional chinesa é uma medicina que remonta a 5 mil anos. Ela, na realidade, nasceu com o povo chinês e essa observação da natureza, né, dos aspectos energéticos que envolviam tanto animais, minerais e vegetais, isso foi sendo abarcado no título medicina chinesa. Na realidade, a medicina chinesa que a gente chama é uma terapêutica que abriga uma série de práticas, né, como práticas integrativas. Então, ela abarca as fórmulas magistrais chinesas, né, como vocês já ouviram falar, a acupuntura, a dietoterapia, as práticas corporais e as práticas meditativas. Então, para a medicina tradicional chinesa, todas essas práticas integradas trazem saúde e harmonia para o indivíduo. Então, a ideia de saúde, de equilíbrio, está baseado nessas cinco terapêuticas. Então, não dá para a gente definir um item, mas todas essas, esse conjunto, né, dentro desse guarda-chuva, unidas, trazem, enfim, uma harmonia e longevidade para o indivíduo.
Quer dizer, o princípio básico da medicina tradicional chinesa é a teoria da energia vital que circula pelo corpo, né, doutora?
Isso.
E como é que essa energia vital pode ser manejada e alterada em favor da saúde do paciente?
Do paciente. Então, essa energia vital, que a gente chama de qi, na medicina chinesa, né, ela é absorvida ou ela é recolhida por esse corpo, né, que nós somos na visão da medicina chinesa, energia é matéria. Nós estamos materializados, mas existimos pela condição energética. Então, esse qi, que pode estar no ambiente, que está na alimentação, é que vai ser transformado internamente, né, que pode vir de uma forma imaterial ou material na forma do alimento, e esse conjunto é que vai levar uma informação, né, material ainda, para que você adquira um processo de equilíbrio. Então, na visão chinesa, o qi é essa energia vital que circula pelos meridianos, que são canais que fazem fluir esse processo, né, onde a acupuntura pode atuar, né, que são os meridianos, e isso em harmonia, em equilíbrio, junto com a teoria dos cinco elementos, que são os cinco órgãos importantes dentro da MTC, é que faz a saúde estar equilibrada, né? Então, o paciente, ele deve manter essa essência, que é o qi, circulando e, consequentemente, através de uma alimentação, de bons hábitos, né, permanecer e perpetuar essa harmonia.
Agora, doutora, como é que é feito o diagnóstico das doenças por meio da medicina tradicional chinesa e quais as doenças que podem ser tratadas pela medicina tradicional chinesa?
O diagnóstico, imagina, há 5 mil anos não tínhamos equipamentos na China antiga. Então, toda essa observação, né, toda essa captação de informação é o que a gente chama de medicina baseada em evidências. Então, para a MTC, até hoje, dentro desses 5 mil anos, principalmente nos últimos 2 mil anos, a observação é a forma do organismo sinalizar. Então, ao prescritor, o que que ele colhe? Como ele faz o diagnóstico? Através dos sinais e sintomas dos pacientes, né, que são observados através do quê? Do pulso, Então, se o pulso está fraco, está profuso, está rápido, né? Se através da, se está tenso, se está acelerado, né? Dentro da MTC existem 28 tipos de pulsos, para você ter uma ideia da profundidade. A cor da língua, né? Se é vermelho, se está arroxeado, se está um vermelho claro, tudo isso vai definindo se está estagnado, se a energia está rápida, se está parada. E a sabuba, que é aquela corzinha que fica em cima da língua, né? Uma camadinha que é esbranquiçadinha naturalmente, mas que pode estar alterada se houver processo de calor, se houver deficiência. Então, através desses sinais da pessoa, é que são colhidos essas deficiências, ou a gente chama maciceis, e você vai fazer o diagnóstico. Então, na MTC, para a visão da MTC, não é a doença que está sendo observada, e sim o indivíduo. Então, essa é uma terapêutica energética, que a gente chama, e totalizante, porque ela olha o indivíduo como um todo. Aquele indivíduo pode chegar no meu consultório com uma dor no estômago, mas eu vou me perguntar, o que levou aquela dor chegar naquele indivíduo? É essa a pergunta que eu vou fazer. Foi o hábito, né? Foi um calor? Como que está o baço desse indivíduo? Como está, né? O baço está ligado ao estômago? Como estão as emoções? Enfim, toda uma série de sinais e sintomas que eu vou observar através de pulso, língua, saburra e o histórico, e a história pregressa, né? E vou definir esse estado de desarmonia. Então, a gente não chama doença. Doença é um termo mais ocidental e numa visão, né, a partir da medicina grega. Na MTC, o que nós buscamos são os estados de desequilíbrio. Qual órgão, dentro da teoria dos cinco elementos, que são cinco órgãos importantes da MTC, está desequilibrado ou está deficiente e eu preciso equilibrar? Então, a gente tem que transformar esse olhar para olhar esse indivíduo como um todo dentro dessa teoria. Mas é uma regra, é uma prática, existe toda uma lógica do pensamento.
Uhum. Doutora, o Ministério da Saúde brasileiro reconhece a medicina tradicional chinesa? Ele é utilizado aqui no Brasil e especialmente na rede pública?
Sim, graças a Deus, né? A MTC é uma das medicinas mais antigas e que ainda continua sendo executada da mesma forma. Então, a partir de 70, né, os mestres se espalharam ao longo do mundo, né? Então, nas Américas, na América do Norte, no Brasil, foram chegando através dos povos asiáticos algumas práticas. E hoje o Ministério da Saúde, através do PNPIC, né, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, reconhece a medicina tradicional chinesa através da acupuntura, né, das práticas corporais e meditativas e, por consequência, a utilização das fórmulas magistrais, que são fórmulas baseadas em compostos vegetais, minerais e animais. Uhum. Então, essa composição, essa formulação, uhum, o Ministério reconhece através da PNPIC e através de associações médicas, associações farmacêuticas, colégios de acupuntura, você tem hoje a prática da acupuntura realmente instalada dentro das unidades básicas de saúde a nível de Brasil. Não só, né, de uma região, mas a nível de Brasil mesmo. Você tem profissionais trabalhando com acupuntura, Liangong, fórmula magistral chinesa, e isso é a implantação que esperamos, né, para a população brasileira.
Os profissionais de saúde brasileiros, eles têm habilidade, são habilitados a usar a medicina chinesa, doutora?
Sim, existem vários processos concomitantes. Então, a acupuntura hoje ela já é regulamentada, né, tanto na associação médica como em outras. Né, a acupuntura não é uma prática exclusiva médica, ela está regulamentada em outros âmbitos profissionais através dos seus conselhos federais, como o Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Fisioterapia. Né, então, a acupuntura está regulamentada como profissão no Brasil. E as fórmulas, e não só regulamentada, como existem o processo de formação, né? Então, existem várias escolas médicas, escolas farmacêuticas, formando estes profissionais com essa visão ampla, com essa amplitude, né? Quer dizer, o importante é o indivíduo como um todo.
Certo.
As fórmulas, doutora, magistrais... Oi?
É porque hoje, como a gente começou a nossa entrevista bem mais tarde, infelizmente, o nosso tempo está curto e o nosso programa, infelizmente, está acabando, eu vou ter que interromper a senhora, né? Mas eu espero que a gente possa conversar novamente e falar mais sobre esse assunto, tá certo?
Tá certo. Fica aí um convite para uma próxima vez e a gente continua explanando o que é essa NPC para a população brasileira.
Tá bom, doutora. Tá bom? Eu agradeço.
Obrigada
muitíssimo.
Pelo
peço
convite.
Desculpa, mas
imagina.
Acontece, né? Eu lhe agradeço muito e com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Espero ter esclarecido. Obrigada pela atenção.
Muito obrigada, boa
tarde.
Boa
tarde.